E aí, então, a gente tá aqui reunido pra fazer isso.
Nossa,
cara.
Melhor entrada do mundo. Uhum. Ah, manda um fala galera e aí, rapaziada, que é coisa padrão assim, sei lá.
Uhum. E aí, rapaziada?
Nossa.
Totalmente não natural, né?
Nossa, naturalidade sugada pela Audacity. Assim.
Aqui para o episódio piloto da nossa Quimera de Aventuras, em que a gente vai falar de algum filme, alguma série, algum jogo, alguma coisa que esteja acontecendo aí no mundo e tentar tirar aí algumas aventuras de RPG ou ideias baseadas nisso. Então, eu sou o Raulzito.
Eu sou o André.
E hoje a gente vai falar do A Cor Que Veio do Espaço, filme de 2019 com Nicolas Cage.
Sim, muito importante.
Né? Baseado no conto do H.P. Lovecraft, com o mesmo nome.
Vem cá, você acha que é radioativo, tipo kriptonita?
Ah, meu Deus, tomara que não.
É, e que tal um vírus alienígena? Porque isso é do espaço, né?
Meteoritos não costumam ser mais perigosos do que pedras comuns.
Ai, entendi, e você acha que é valioso?
Eu não cheguei a pensar nisso. Agora, se não se importa, está na hora de ordenhar as alpacas.
Tu curtiu o filme?
Antes de falar, eu queria perguntar, por que tu escolheu esse filme como primeiro programa desse podcast, cara?
Eu não sei, na real.
É uma escolha muito não heterodoxa, sei lá a palavra, mas... Cara, que filme bizarro, assim.
Eu gosto muito do conto original e eu ainda não tinha visto essa adaptação.
Ah, tá, que tu leu o conto original. E o quão parecido é com o filme?
Cara, tem bastante diferença, na real. A ideia básica é a mesma, né? Então, tem a fazenda do cara onde cai um meteoro.
E é narrado na perspectiva do pesquisador, eu imagino, né? Porque o Lovecraft tem essa... Pelo menos nas outras coisas que eu li dele, sempre coloca um profissional especialista em alguma coisa, um geólogo, etc., pra ser como o protagonista, assim, o narrador, normalmente, não?
Isso, exatamente. Pesquisador, só que ele tem outro nome no conto, né? No filme eles mudaram os nomes de todos os personagens, basicamente.
Tá, e no filme ele é, tipo, gostosinho em sexo. E no conto não tem isso.
Não, no conto, o pesquisador, ele chega na cidade uns anos depois do ocorrido e ele escuta a história de um velho que morava na cidade.
Tá, mas eu acho que a gente tá se adiantando um pouco, na real. É bom tu falar pra quem tá ouvindo qual que é a premissa do filme, não é melhor?
Exatamente.
A gente tá meio que contando na metade, ele vai ficar confuso.
A premissa, basicamente, é... A fazenda de um camarada chamado Nathan, cai um meteoro e depois da queda desse meteoro, coisas estranhas começam a acontecer na fazenda.
Sim.
Entre elas, a água começa a ficar contaminada, né? Os vegetais que ele tá plantando lá começam a ficar com gosto estranho, isso logo de começo, e daí depois acontecem aquelas coisas Lovecraftianas, né? Tipo, as pessoas vão enlouquecendo.
Vira horror cósmico full, assim.
Inclusive, o filme, ele é bem gráfico em algumas coisas, assim.
Porra!
Que o conto não é tanto, sabe? Eu fiquei surpreendido com isso.
Sim. Respondendo a tua pergunta, eu tava com sentimentos mistos, né, em relação ao filme, na maior parte dele, assim. Aí eu tava, tipo, comecei não gostando, aí depois melhorou, aí depois piorou, daí comecei a achar muito engraçado, porque o filme fica muito engraçado em um determinado momento. Daí no final eu fiquei tipo, pá, que massa, cara. Tipo, daí eles meio que criaram um cenário de um horror cósmico muito bom, assim. Aí eu achei o final muito merda, aquela narração e voice-over, assim, horrível. Termina de um jeito meio, sei lá, muito ruim. Talvez seja igual ao conto, provavelmente é igual ao conto, mas ficou um bagulho meio cringe, assim. Ficou bizarro a narração dele, sei lá. Ficou meio clichê, meio estranho, assim. Acaba de um jeito estranho.
O conto, ele meio que começa com tudo tendo acontecido já, né? Então ele não tem essa coisa meio... catártica que eles tentaram fazer no filme, né? De
tá.
Aparece a luz e daí some tudo, não sei o que, sabe?
Ah, tá. Começa já meio nadão.
O conto é basicamente o velho lá, ele para de contar a história, assim, e o narrador, ele fica pô, remoendo aquilo, assim, sabe? Com medo de voltar no lugar.
Tá, pode escutar, é o que o narrador é o...
Da reação das pessoas, né, que ninguém gostava de lembrar daqueles tempos estranhos e tal.
Ah, tá, é como se acontecesse no presente.
É, eu confesso que o final do filme eu também achei bem, bem esquisito, assim, né.
O conto se acontece, digamos, com o narrador falando no presente, ele volta pro passado, é isso?
Não, ele começa no presente, só que tudo já aconteceu, né, então daí ele vai visitar um velho.
Uhum.
Que eu esqueci o nome no conto original, né? No filme ele é meio que representado pelo Ezra.
Aham, entendi, aquele hippie louco. Ó.
É, o hippie louco da cabana. Daí, tipo, o Ezra conta pra ele a história, né? E é isso, sabe? Não tem muito aquela catarse final lá que o pesquisador, ele vê, tipo, todo mundo sendo sugado lá pra aquele mundo estranho.
Eu achei o filme, assim, eu tentei anotar uma coisa ou outra, assim, pra não esquecer tudo que eu pensei, assim, e tal. Eu botei aspectos positivos e aspectos negativos, né? Eu achei o início do filme muito, assim, ruim. eu acho muito ruim. Aquela adolescente é muito chata, cara. Puta merda. E ela tá atuando muito mal no início, assim, que do nada ela tá flertando com um cara de um jeito muito forçado e ela é uma adolescente Wicca maldita, sabe? E eu não sei, eu tô velho, adolescente me irrita, assim. Mas aí tá, tava indo assim e tal, e daí tem o Nicolas Cage. Nicolas Cage é maneiro demais, né? Então, tipo, eu gosto dele, tenho uma simpatia por ele, acho que tu também tem, né?
Tenho, sim. Eu acho ele um excelente ator, na real.
É, sim, eu acho que ele entrega aqui, mas tá, mas eu vou chegar lá, que eu acho ele muito engraçado. E daí eu tava, no início tava meio tipo de, entre aspas, mau humor, assim, né? Tipo, eu comecei achando, pô, a trilha parece interessante, daí tem uma conversa muito legal entre o... É, muito legal também não, né? Mas, enfim, uma conversa humana entre o Nicolas Cage e a esposa dele, que eu não lembro o nome da personagem, tu lembra?
Teresa.
Isso, é, o Nathan e a Teresa. Eles estão conversando e tem uma conversa meio íntima, meio de parceria e companheirismo, um negócio todo fofo, assim. E ele é meio contemplativo, o filme, assim, né? Ele tem umas tomadas meio paradinhas, assim, e tal, ele é meio viajão no início.
Sim.
E aí, ele começa a ficar, tipo assim, ele tá sério, né? Ele tá sério e tá acontecendo umas paradas meio pesadas, assim, e tal.
Uhum.
Aí, do nada, quando a cor que veio do espaço, no caso, começa a mudar o comportamento deles, o Nicolas Cage, ele fica, muda o comportamento de toda a família, cada um é afetado um pouco de um jeito, e ele fica muito agressivo e... Só que ele fica muito engraçado. Eu não sei se tu acha também, mas...
Não, eu acho. Eu acho que faz parte um pouco da maneira como ele interpreta, assim, de... Ele, quando tem um ataque nervoso, digamos assim, ele não tenta fazer isso de uma maneira 100% realista. Ele faz tudo de um jeito meio teatral, né?
Sim. Ele é conhecido por ser um tanto overactor, né? Que nem ele tem o meme da cara dele com o olho esbugalhado, assim. Ele é overactor e, naquele caso, ele tá sendo overactor por um motivo, né? Que é, tipo, ele tá fora do controle emocional dele, assim. Mas ele tá falando, ele tá falando e ele meio que muda o sotaque. Ele fala de um jeito engraçado, ele tá falando das alpacas. They're alpacas. Alpacas. E é muito engraçado, sabe? Porque ele é engraçado. Ele tem um... Ele é, sei lá, eu acho ele carismático, assim. Tanto pra fazer um drama, quanto pra fazer humor, assim, né? Só que fica um pouco um humor involuntário. Eu dou risada porque eu sou idiota, mas, tipo... E daí eu fico pensando, será que é humor involuntário? Ou eles fizeram meio que pra remeter um pouco a um filme trash? Que normalmente o filme trash, ele tem até aquele gênero que é o terrir, né? Que é terror com uma parte meio engraçada, meio... Uhum. Como é que é o nome do filme do Evil Dead? É, o Evil Dead lá.
Acho que Evil Dead.
Tem um tom de humor total e em determinado momento fica escrachado. Só que ao mesmo tempo ele tem um drama e uns diálogos mais sérios, então ele passa uma sensação de que não decidiram muito bem o tom que eles iam colocar, sabe? Fica muito sério em certos momentos, fica engraçado em outras, ou... E daí eu não sei se é voluntário ou involuntário. Se eles viram o Nicolas Cage atuando e olharam, isso tá engraçado, e beleza, sabe? O que que tu acha? Acho que foi proposital, né?
Cara, eu vou te dizer que eu não cheguei a pensar nisso, assim, sabe? Tipo, se era a intenção deles deixar meio engraçado. Porque eu acho o terror como gênero meio engraçado, às vezes. Eu acho que faz parte um pouco dessa...
Sim. Só que tu entendeu o que eu quis dizer, né? Tem filme
sim.
propositalmente, pensadamente, ele é engraçado e tipo, tem várias maneiras de fazer isso, né? Tem filme de terror que ele tá se levando a sério pra caralho e os caras tentaram fazer o filme sério, né? Uhum. E tem uns que os criadores envolvidos, eles criaram um filme pra ser sério sabendo que ele vai ficar engraçado. E daí eles trabalham em cima disso, entendeu?
Sim.
E aí tem todo um gênero de gente que adora esse tipo de filme. Eu sou um deles, eu gosto de filme trash, sabe? Só que ali ele muda do sério, fofo e meio dramático para engraçado pra caralho. Aí do nada depois fica bad, bad, bad demais, que me lembrou até, sabe, o final de Devilman Crybaby, assim.
Sim.
Tipo, tudo vai pro caralho e fica muito bad o negócio. Assim.
Aquela parte lá que a mãe ali, a Teresa...
Sim, se funde com a criança.
É, se funde com a criança é terrível, cara, assim, eu fiquei legitimamente agoniado.
Horrível, assim. Faz um barulho muito agoniante que, sei lá, provavelmente ela tá falando kill me, tá ligado? Tipo, uhum. Porque ela tá sofrendo pra caralho. E fica muito bad, assim.
E ficou um sofrimento muito genuíno, assim.
Aham, ficou. Ficou porque os atores são bons. Tirando a adolescente maldita ali, eles são bons. Mas até ela fica massa no final, assim.
É, sabe que essa personagem que tu falou ali, a Lavinia, né? A filha adolescente. Eu achei ela bem interessante no começo, assim, já.
É que tipo, eu acho massa o que ela tá fazendo ali, um ritual meio magia, assim. Só que dá pra ver que é feito de uma maneira meio adolescente, meio, sei lá, é um pouco infantil, não, assim, sabe?
É, exatamente. Eu achei interessante essa contradição, né? Porque ela é praticante de Wicca, assim, e começa lá falando da natureza e dos deuses e tal, e não sei o quê. Daí, tipo, quando ela chega em casa, depois ela quer comer fast food, sabe?
Sim, sim. Sim, é propositalmente irritante, mas, no caso, conseguiram fazer com que ela ficasse.
Não sei se tu conhecia o conto original, assim, ou alguma coisa, já tinha ouvido falar.
Já tinha ouvido falar, mas não sabia o que acontecia, não.
Mas essa premissa, assim, do grande acontecimento, do grande horror ser uma cor, assim, uma coisa meio... Qual seria a palavra pra isso? Meio tangencial.
É, sim. Tipo,
meio abstrata.
É, né? Abstrata, né? Tipo, não é uma coisa que normalmente tu vai considerar que possa ser assustadora de alguma forma, né? Eu achei bem massa, assim, tá ligado? Eu acho que não é um filme que tu vê o tempo todo, então acho que, sei lá, quem é meio facilmente impressionável, talvez ache um pouco ele gráfico demais e talvez a pessoa fique meio bad, assim. Mas eu achei um horror cósmico bem representado, assim, me lembrou um pouco a vibe ali, na parte final, tem uma cena especificamente que a Lavinia tá mostrando pro cara... Como se fosse o mundo de onde aquela criatura vem, né? É um bagulho muito massa. Me lembra Horizonte... Como é que é? Event Horizon? Como é que é o nome desse filme?
Ah, puta, esse filme é bom, é muito bom, cara.
É, sim, a gente sempre...
Enigma do Horizonte.
Enigma do Horizonte, exatamente. É essa vibe, sabe? E, pô, esse é um filme clássico que é bastante referenciado, assim, tipo... É meio que um clássico cult, assim, né? Claro que não fez muito sucesso, mas bastante gente gosta dele. Acho que Interestelar meio que referencia ele em alguns momentos também, assim, sabe?
Eu acho um baita filme, na real.
É, não, é muito legal. E esse filme acaba criando essa vibe no final, né? Tipo assim, de algo muito incompreensível, que assim, na minha interpretação, não sei o que tu acha, mas parece meio que uma hive mind, assim, né? Tipo, é um... Como é que é o nome disso em português? Colmeia? Sei lá, não.
Ah.
É, uma mente compartilhada, né? Uma criatura que...
Mente coletiva,
isso,
talvez.
É, uma mente coletiva, isso. E meio que tá incorporando os seres que estão lá e de alguma forma estão linkados com esse outro planeta e meio que tá chamando ele pra, tipo, se juntar a eles, assim. É muito, muito, muito legal, cara. Muito legal mesmo. Aquela cena eu achei massa, assim. Tipo, foi algo inesperado e não é um filme que tu vê sempre. Eu achei... O que eu acabei achando de positivo nele, que no início eu tava achando um pouco tosco, assim, é que ele é bem corajoso, assim, sabe? Ele vai, pega aquela rota e segue em frente, assim, e fica... Eles abraçam a bizarrice, assim.
Eu acho que é bem isso aí. É bizarrice, é uma palavra que define legal, Tom, né? Que meio que não importa se ele vai ser terrível, se vai ser engraçado, contanto que seja bizarro, assim, né?
Isso, é. Eu acho que talvez até o humor seja intencional no sentido de meio que te anestesiar pro que vem depois, né? Porque o negócio merdaralha tudo ali, tipo, dá muita merda, tipo, é muito... Simplesmente deu tudo errado e não tinha nada que eles pudessem fazer e fica muito desesperançoso e o Nicolas Cage tá muito engraçado, meio perturbado, ele pega a filha dele... joga dentro da sala com a mãe fundida com outro filho, fecha a porta e fala go feed your mother. É muito engraçado, não tem como não achar engraçado.
É engraçado e horrível ao mesmo tempo.
Sim, né? É horrível, porque dentro ali tá tipo a mãe chorando no maior estilo Full Metal Alchemist, assim, com a mãe invocada, assim, aquele corpo distorcido. Tem bastante vibe de Full Metal, né, aquela porra aí.
Tem. E essas coisas, no conto original, só pra traçar um paralelo, não tem nada gráfico assim, tá ligado? É sempre contado, tipo, do ponto de vista da loucura das pessoas, e daí a esposa do cara foi ficando louca, e daí do nada ela sumiu, e daí o cara dizia que ela tava no sótão, sabe?
Uhum.
Mas não mostra mesmo o que aconteceu com ela.
Esse filme ele é engraçado, cara. Tipo, a Letícia, minha noiva, ela não gosta de, tipo, sofrimento de animais de forma geral, assim. Sei lá, se um cachorro tá ali por perto de um perigo, ela já fica agoniada, e eu também fico agoniado. Mas ela, uhum, ela não gosta de ver mesmo. Ela fica, tipo, bad, fica mal, assim, sabe? E aí, uhum, até quando eu comecei a ver esse filme, ela falou, não, esse aqui não é pra mim, não tô afim de ficar triste, tá ligado? Uhum. E aí, tipo, tu começa a ficar agoniado pelo cachorrinho, pelo gato, etc, e as alpacas. E daí, ao mesmo tempo, eles não mostram os bichos. Em determinado momento, eles são sutis, assim, tipo, o cachorro só some, o gato some. A alpaca não mostra no início, assim, daí eles são meio sutis e depois eles viram a chave com tudo, assim.
Sim.
É muito doido, cara. Tipo, cara, sei lá, é engraçado. Tipo, é engraçado de um jeito bizarro mesmo. Tipo, fica... Eu acho que realmente... Pensando agora, eu acho que foi intencional, né? Eles deixarem o Nicolas Cage tão overreactor, assim, tão exagerado, que ele dá uma levezinha pra o horror todo que tá acontecendo, né? Talvez essa tenha sido a intenção mesmo, sabe?
Mais alguma coisa que tu acha que deve falar sobre o filme? Ou...
Uma coisa que eu queria comentar é que o berro das alpacas transformadas, ele... Eu não sei se é o mesmo, mas talvez seja, tenha sido inspirado, etc. Mas me pareceu o mesmo grito de um dos boss bem famosos do Bloodborne, aquele jogo, sabe?
Ah, pode crer.
É esse o berro que eu tava ouvindo.
Sei.
Eu vou te mandar um áudio aqui. Cara, é muito parecido um berro agudo bestial, assim, sabe?
É verdade. O Bloodborne, eu não joguei assim, então eu não conheci o grito da criatura, mas ele tem uma vibe meio Lovecraftiana também.
Sim, sim, total. É totalmente isso. Ele é inspirado em Lovecraft, né, o jogo, né? Ele é admitidamente, assim, é um horror cósmico, são semideuses alienígenas, tá ligado? E são seres humanos tentando se fundir com esses semideuses e virando bestas. Mas a vibe é a mesma, assim, sabe? Tipo, claro, não é a mesma, né? É bem diferente desse filme, na verdade. Mas quando vira o horror cósmico é um pouco isso mesmo, assim. Então talvez até eles tenham dado meio que uma piscadinha, né, pro filme.
Uhum.
Tem uma cena no finalzinho ali que é o xerife da cidade lá que tá junto com o outro cara, sabe?
Uhum.
Que ele é pego por uma aranha bizarra que meio que pega ele numa teia. Cara, é uma cena muito ruim, cara. É muito ruim. A cena do poço do irmão lá morrendo também é toda bizarra, mal filmada. Então, eu acho que não é um filme pra todo mundo, mas eu acho que vale a pena ver, assim. Eu acho que é um filme que acaba ficando na tua cabeça. Ele não é genérico, definitivamente não.
Uhum. É bem único, assim, né, cara?
Sim, é uma boa palavra, é único.
Eu acho que ele transcende um pouco essa questão de perguntar se o filme é bom, o filme é ruim e tal.
É uma boa maneira de fugir da resposta. É bom, é ruim, bom e ruim, vamos lá. São todos conceitos abstratos, né? O que é ser bom? O que é ser ruim?
Exatamente, né?
Sim, concordo. Eu ia dar a ideia da gente dar uma nota pro filme. De 1 a 20, aí poderia botar um dado de 20 lados com a notinha, assim, sei lá, em algum lugar que tu postar qualquer coisa. Assim.
Verdade.
Não sei se tu acha uma boa ideia, meio merda, mas foi a ideia que eu tinha.
Não, eu acho que é uma ideia legal, de 1 a 20, cara.
É diferente, cara.
Então, cara, de 1 a 20 eu vou dar um 17.
17? Número alto aí. Caralho. Pô, bem alto.
Mas eu vou dizer que não é uma nota alta exatamente pela qualidade do filme, mas pela experiência, assim.
Tô feliz, né? Eu tô com um sorrisão nos lábios. Uhum. Entendi. Cara, eu vou te dizer que eu ia dar uma nota mais baixa quando iniciou o filme, mas, pô, é um filme bem... É uma experiência bem única. Acho que todo mundo devia ver esse filme só pelo bizarro, assim, sabe?
Uhum.
Eu vou dar uma nota de... 14, não, mas tu tem razão. 15 tá bom.
Beleza, 15. Bom, então vamos agora tentar pensar em algumas ideias de como as pessoas podem tentar usar ideias da Corfeia do Espaço para suas campanhas de RPG. E eu vou começar a mais óbvio, eu acho, né? Um paralelo bem forte que dá pra traçar, né, em relação à cor em jogos de RPG mais conhecidos é com a Tormenta, né? Do cenário Tormenta, sabe? Que,
é
que
verdade, não tinha pensado.
Tem, eu acho que tem uns paralelos bem fortes, assim, dela ir corrompendo as coisas e transformando as criaturas e as pessoas vão enlouquecendo, né? E ao mesmo tempo é uma coisa meio etérea, assim, né? Meio que não dá pra tu atingir normalmente. Tipo, se tu pegar um cenário de Tormenta, dá pra tu remontar essa história sem ter que adicionar praticamente nada, né?
É verdade, é verdade. Pode crer, tipo, um grupo de aventureiros entrando num vilarejo que já foi dominado e que tá num nível muito alto de corrupção, alguma coisa assim, né?
Uhum.
E, tipo, botar uma aventura no meio disso, assim, no meio da loucura, assim, pessoas morrendo.
Tá começando a se corromper, né, que a Tormenta tá chegando por um lençol freático subterrâneo.
Uhum. Sim, verdade. Pode ser, tipo, tá chegando a corrupção meio que pelo subsolo antes de vir completa, assim.
Uhum.
É massa. Tipo, daria também pra fazer, digamos assim, de alguma forma, eles têm que prosseguir por uma rota específica que o único caminho que eles podem passar é por uma cidade, sei lá. Porque eles estão, sei lá, machucados ou alguma coisa assim. E eles acabam ficando numa cidade que tá no início dessa corrupção. Então tá todo mundo começando a ficar meio louco, né? Tu vai na taverna e todo mundo tá falando coisas meio sem sentido e, tipo, os personagens não sabem onde eles se meteram, assim, sabe? Acho que daria um bom cenário também.
Uma ideia que eu acho bem interessante, cara. Adicionando um pouco de coisas aí nessa ideia. Porque a cor desse inimigo aí, esse adversário que aparece no filme, ela não tem vontade, assim, ou pelo menos não tem nenhuma vontade que seja discernível pra gente, né? Ela simplesmente baixa lá e começa a contaminar as coisas. E, assim, eu acho muito legal essa ideia, né, de tu tá lutando contra uma espécie de força da natureza, assim. Só que, puxando uma referência que eu sei que tu curte também, que é o Chrono Trigger, tinha um vilão com essas mesmas características, que era o Lavos, né? Ele basicamente chega e vai destruir o planeta porque é parte do ciclo reprodutivo dele, basicamente. Sabe?
Uhum.
Sabe?
Sim, tipo, é um bicho cuzão, mas ao mesmo tempo ele meio que não tá fazendo aquilo por uma maldade intrínseca, assim, né? Tipo, é só... Ele tá se criando ali, né? E é isso aí.
Mas ao mesmo tempo, daí acontece o quê no Chrono Trigger, né? Começa a se desenvolver um culto lá, o culto da corte de Zeal, em volta do poder do Lavos, né? E eu acho que é uma ideia bem interessante pra acontecer em torno dessa cor que veio do espaço, sabe? De começar a...
Sim, tipo, gerar um tipo de fascínio e admiração e um culto mesmo, assim, em volta da parada.
Né? Uhum. Ou mesmo, tipo, alguém querer usar como arma, sabe? Tipo, ver, puta, isso aqui tá contaminando tudo, destruindo tudo, vou tentar dar um jeito de...
Sim.
Usar isso pra destruir o reino vizinho, sabe?
Sim, sim. Sim, é uma boa mesmo.
Então, daria uma aventura legal com um plot twist, assim. Porque, olha só, tu pode ter um rei aí, um senhor de terras que contrata os personagens, né? Contrata o grupo pra ir até a fazenda onde a cor caiu e recuperar um pedaço do meteorito. Daí eles chegam lá e descobrem que o negócio é uma parada terrível que destrói tudo. E depois descobrem a intenção original do rei, que seria espalhar o mal, né? Então, se for um grupo heróico...
Uma guerra química do negócio.
Aí, se for um grupo heróico, eles vão tentar interromper isso, né? A gente espera.
Ah, mas e se não for? O que vai acontecer? Como tu lida com isso, tu que é um mestre do Pará?
Olha, cara...
Não tem como lidar, né? De forma boa.
Deixa os caras destruir tudo, tocar o terror. Também acontece às vezes, né?
Às vezes é necessário, né? Também.
Mais alguma aí? a gente completar três?
É, eu acho que, além de algo mais medieval ou coisa do tipo, eu acho que eu poderia fazer um RPG, tipo, nos dias atuais ou mais moderno, né? Tipo...
Sim, sim.
Claro que talvez o não possa ter aquela evolução de poder tão gritante e tal, ou, enfim, podem dar uma exagerada no, tipo, no desenvolvimento dos personagens, seja como, sei lá, os humanos que são sobreviventes acabam se desenvolvendo como super-humanos, alguma coisa assim, e eles têm que resistir a essa infecção do planeta, pode, tipo, fazer algo mais global, assim, como se o mundo tivesse ido pro caralho, assim, e só sobrou alguns poucos humanos mais hábeis, ou sei lá, não sei, tô viajando aqui,
não,
né?
Eu acho que faz todo sentido, até pra uma campanha de super-herói, daria pra encaixar algo assim, de repente.
É verdade, poderia meio que mutou os seres humanos, ou qualquer coisa do tipo, né?
E até, lançando mais uma ideia agora, né, tipo, se tu pegar literalmente o título, né, a cor que veio do espaço, uhum, daria pra tentar jogar num cenário futurista, onde o grupo encontra a origem dessa cor, né? Tipo, o planeta natal dela, alguma coisa assim.
Verdade. Me deu uma vibe daquele episódio do o Love, Death and Robots, sabe? Já viu?
Uhum.
Que tem um episódio que tem um cara que basicamente tá, tipo, num coma bizarro em outra dimensão lá, tá ligado?
Qual? É da temporada mais nova?
Não, é da primeira. Vou tentar te refrescar a memória. É um cara que ele chega numa estação espacial e ele encontra, tipo, um antigo romance dele na parada, lembra?
Ah, eu lembro desse episódio. É uma coisa, tipo, ofendendo de Áquila, não é alguma coisa assim?
Isso, essa aí. Que também é outro bom exemplo de horror cósmico, assim, acho que combina bastante com essa vibe de Enigma do Horizonte, assim.
Uhum.
E me dá um pouco essa vibe, assim, sabe? Quando o cara chega e ele tá, tipo, se ela fosse ela tivesse um poder sobre a mente dele, né? Pudesse criar realidades paralelas. É um negócio bem legal também. Esse conto do Love, Death and Robots ali é bem legal. Acho que as pessoas deveriam assistir isso.
Uhum.
É por isso que esse filme me deixou feliz no final, cara, porque é muito raro de sentir essa vibe de produções de entretenimento, assim, sabe?
Uhum. De uma coisa que seja única, assim, né? Que seja...
Bem bizarra, assim, bem bizarra.
Exato.
É uma vibe meio Twilight Zone, assim, também. Me lembra um pouco o filme antigo, assim, que passava do Zé do Caixão, assim, sabe? Não tá ligado que tinha aquele programa na parte da tarde que o Zé do Caixão botava um monte de filme trash? No...
Sim, eu lembro.
Então, eu adorava, mas eu era muito criança, né? E eu, pô, cagão, tá ligado? Tipo, e, cara, tinha uns filmes muito bizarros, muito bizarros. Eu lembro de ter pesadelo com aquelas merdas.
Uhum.
Era um filme meio triste, meio pra baixo, assim, que dá um monte de merda, um monte de morre.
Mas é isso, eu acho, né? Temos um episódio, então...
Bem curtinho, né?
Episódio piloto, falamos poucos minutos aqui, pelo que eu vi.
Uma rapidez aí pro programa.
E é isso, então, cara. Valeu pela presença aí. Se tudo der certo, faremos mais desses.
Tá bom, beleza. quando precisar, só chamar.
E é isso, então.
Falou.
Mais um produto com a edição Senhor A.